Como eu disse, o tema é Faculdade Espiritualista de Vida. O que, que é isso? O que, que seria isso? Alguém sabe aí? Cá. É uma proposta de um curso sistematizado, de um estudo sistematizado de viver a vida humana dentro de um sentido espiritualista. Assim como vocês foram, passaram por uma faculdade humana de vida, vocês passaram, né? Quem foi o professor de vocês na faculdade humana de vida? Os pais, quem mais? Os professores, a família, os amigos, os namorados, todos que conviveram com você lhe ajudaram a viver a vida de uma forma humana. Mas ninguém lhe ajudou a viver de uma forma espiritualista. E como eu disse na mensagem, acho que todos que estão aqui acreditam em espírito, acreditam que são espírito, acreditam que estão encarnados. Então deveriam saber que nasceram para realizar alguma coisa nessa vida. Mas ninguém separou vocês para ser essa coisa que eu cheguei e nasceu para fazer. Para ser. Concordam com eu? E é isso que nós vamos conversar. Nós vamos estudar essa questão da vivência da vida humana, não pelo lado humano, mas a entender como vivenciar a vida, vivenciar o acontecimento da vida humana, de tal forma que você tire um proveito espiritualista. Que você aproveite a encarnação, o fato de estar encarnado, para que realize aquilo para o que você nasceu. É este o trabalho que nós vamos fazer hoje. É isso que nós vamos conversar, e é isso que nós vamos conversar muito forte daqui para frente. Mais ainda, viu? Sim, mais ainda. Sabe por quê? O tempo está acabando. É, vocês todos estão mais velhos desde a última vez que eu vi. A morte está mais perto, o tempo está acabando. É hora de começar a entender as coisas, porque senão depois de chegar do outro lado, não tem jeito, tem que voltar. Tem que realizar de novo. Então é uma necessidade muito grande. E como nós estamos numa etapa de mudança, o mundo de pobre expiação que já foi, o mundo de regeneração que já pegou, a surpresa é que você não volta para cá. Volta para o novo mundo de pobre expiação. Que, como este, vai começar lá desde o tempo das cavernas. É isso, é para botar medo, para ver se alguém faz alguma coisa. Tá certo? Então, sobre isso que nós vamos conversar. Pode perguntar. Eu daí ia dizer que eu não falo sozinho. Se eu for falar sozinho, eu vou embora.
Com relação a esse novo mundo de prova de expiação, aqueles que não estão estagnados ou não fizeram mau uso da sua existência agora, não vão cair nele, vão cair em mundo superior.
Não, não é superior. Veja bem, no universo não existe superior e inferior. O universo é uno, único e estável. Então todos são iguais. É nível, vamos dizer assim, de trabalho diferente. Até o 21 de dezembro de 2012, era o mundo de pobre expiação. Ou seja, todos que encarnaram aqui até agora, encarnavam para forma de expiação. O que quer dizer isso? É um mundo onde você tem que provar, através da expiação, que você quer evoluir. Não é um mundo de evoluir. É um mundo de provar que quer. A partir do 21 de dezembro, mudou o sentido do mundo. Ainda continua encarnando pessoas para a pobre criação, enfim. Mas o sentido do mundo mudou. Agora é regeneração. Então agora é a hora de mudar. Então antes era muito bom você ir numa igreja, você ir no centro, rezar para Deus pedindo ajuda. Você está mostrando que quer estar com Deus. Agora não dá mais. Agora você tem que se mudar. Agora você tem que alterar você. Por isso, o tema Faculdade Espiritualista de Vida é justamente o estudo dessa mudança. Primeiro, reconhecer o que você é, saber que o que dentro de você não é, para passar a ser. Esse é o trabalho. E por isso nós vamos cada vez mais fazer, enquanto estiver trabalhando, nós vamos fazer reuniões deste tipo. Tá certo?
Provas e expiações, regeneração,
agora mudou. Antes.
O que é essa mudança?
Antes você tinha só que provar que queria. É, você fez uma vez de 1000, ótimo. Agora não, agora é hora de reformar, de mudar. Não adianta só você dizer, ah, eu quero, e dizer assim, ah, agora eu lembrei disso. Agora é hora de você mudar. Não mudar em atos, não mudar para fora, mudar para dentro. Aprender o que você não é, renegar o que você não é, para que você possa ser. Dá para compreender? Então, o trabalho é diferente. Antes o trabalho era apenas de dar uma, mostrar uma intenção de ser. Agora é hora de ser. Tocado? Hã? É isso que nós vamos falar hoje. Porque eu só posso falar de uma faculdade de vida ou de um estudo sistemático para você ser alguma coisa, mostrando o que você é e o que deveria ser. Então é isso que nós vamos conversar. Esse outro está assim.
Quando você fala reconhecer que não é para passar a ser, é
isso que sentido. É isso que nós vamos falar hoje. Exatamente. E sim, o Chico agregado é uma coisa que o Kisna fala e que ele diz que não pertence a você. É algo que vamos dizer assim, se junta a você com o advento, com o nascimento. Então se junta com você no nascimento, não é seu. Não, a vida não é fatalista. Não, ela não é fatalista. Ela é perfeita. Ela vai acontecer do jeito que tem que acontecer, sem que isso torne-se uma fatalidade. Tá certo, as grandes dores que são capazes de oferir na sua moral. Qual é a sua grande dor? Qual é a grande dor de qualquer um que interfere na sua moral? A que você vive e hoje. Porque a que você viveu ontem já não dói mais. A que você vai viver amanhã não vai viver, não existe ainda. E a dor dela para você não é nada. Então ele se achava grande dor, quais? Daquela que você está tendo agora. O problema é que quem quer dizer qual é a medidora é você. Mas ele está falando que Deus sabe. Então Deus é que tem que dizer qual é a medidora. Não você. O problema é que vocês se acham tão independentes de Deus que acham que são capazes de conhecê-lo, que são capazes de dizer o que ele pensa, o que ele faz. Compreendeu? Pergunta. Então vamos começar. Qual a missão dos mestres da humanidade? Missão de Cristo, de Buda, de Krishna, do Espírito da Verdade, do Maomé. Qual a grande, qual é a missão desses mestres? Mostrar o quê? Desculpa, nenhum mestre fala em regra. Nenhum, ele mostra uma moral espiritual. É isso? Não. Não. Ele não fala de nada do espírito. Nenhum deles fala como ela no espírito. O que que ele fala? Não, eles não falam de nada de consciência de vida, eles não falam de nada de espírito, eles não falam de nada de mundo espiritual.
Trabalham a
busca? Eles falam o quê? Não. Não. Eles falam de quê? De vida humana. O que tu não diz para você assim? No mundo espiritual ninguém julga. Ele diz, não julga. Quando ele diz não julga, ele diz que no mundo material você julga. Quando ele diz assim, não adultere, ele não está dizendo que no mundo espiritual ninguém adultera. Ele está dizendo que aqui você adultera. Porque se você não adulterasse, para que ele ia dizer para você não adulterar? Os mestres só falaram da vida humana. Eles mostraram o que na vida humana não está presente na vida espiritual.
Com relação a esse contexto de cultura, onde há monogamia e há poligamia.
E você quer a resposta? Você quer a resposta? Está na Bíblia. No céu não existe casamento. Se no céu não existe casamento, não existe, não existe nada. Agora, você quer outra coisa? Seja fiel a você. Não fale que você ser fiel ao seu marido nem à sua esposa. É você ser fiel a você. Então veja, isso aí é detalhe. Quando ele diz que no céu não tem casamento, acabou a disputa de puxar o chão por monogamia ou tem muita. Acabou!
Como ser fiel a si mesmo?
Não estou dizendo da sua verdade. Não estou dizendo daquilo que você acredita. Outro dia, o moço disse para eu assim, Joaquim, como é que eu faço para ensinar uma pessoa os seus ensinamentos? Aí eu disse para ele assim, não transita da sua verdade. Você acredita que não existe carteado? Você acredita. Então para que você vai ensinar o outro? Ele é que não tem que ensinar nada a ninguém. Porque na hora que ele acha que ele tem que ensinar alguma coisa a alguém, ele está dizendo que o outro está errado. E aí ele está dizendo a verdade dele. Em nome do quê? Em nome de ajudar o outro. Mentira. Em nome de dizer, eu salvei aquela alma. O egoísmo, orgulho, soberba, vaidade. Exatamente. Então o único caminho é você não transigir. Se você acha uma coisa, se você trabalha com uma verdade, se você tem uma verdade, aquilo é verdade para você. E você não deve se transigir a ele, a essa verdade. E aí você não transigindo essa verdade, você é fiel a você. Agora, não transigir, mesmo que com isso você perca. Porque o grande problema é que vocês lutam, lutam pela sua verdade, mas para ganhar. E fico com medo de perder. Então os mestres trouxeram ensinamentos sobre a vida humana. Nada sobre vida espiritual. De, se alguém me mostrar em algum texto da Bíblia onde Cristo fala como é o paraíso, o reino do céu, eu tiro o que eu retiro o que eu estou falando. Mas ele não fala, ele só diz que existe. Mas não explica como é, não diz o que acontece lá, o que é feito, como vive quem está lá. Porque eles não vieram para falar de lá. Sabe por que eles não vieram para falar de lá? Por quê? Não, por quê? Hã?
Nem todos vão
para
lá,
não, aonde você for é mundo espiritual. Não importa se é um... Hã? Ah, porque vocês são de lá. Vocês conhecem. Não, vocês estão com o chamado véu do esquecimento. Vocês não esqueceram, está bloqueado. Vocês são de lá. Ninguém precisa explicar para vocês como é lá. Porque quando você sair dessa carne, você vai retomar tudo que você sabe. E esse é o ponto de partida para uma faculdade espiritualista de vida. Falar de ficar estudando a vida depois da vida. Vocês perdem tempo estudando como é o reino do céu, como se vive na cidade espiritual, buscando conhecimento sobre energia, meditação. Isso não leva a nada. Porque se levasse, o que ia ficar? Meditando até o fim da missão dele. E ele diria, senta na posição de lótus e resolve sua vida. Não é isso. Quando se fala em trabalhar pela vida depois da vida, o primeiro ponto que nós temos que abandonar é o estudo da vida depois da vida. Por quê? Porque você vive aqui, você está aqui, lá você já conhece. Enquanto você está aqui, você está fazendo, você tem uma coisa para fazer. E justamente porque fica preocupado com as coisas de lá, não faz o daqui. Esse é o ponto de partida. Nós não temos que discutir como é o reino do céu, como é a cidade espiritual, como é o Nirvana, ou como é lá, vai, volta. Não me interessa. Me interessa que eu estou encarnado. E se eu estou encarnado, eu tenho trabalho para fazer. E se eu tenho trabalho para fazer, e eu sou espiritualista, eu acredito em vida depois da vida, eu tenho que me dedicar a este trabalho. Esse é o primeiro aspecto de uma faculdade espiritualista de vida. Não se fala de coisas espirituais. Não se debate nada sobre coisa espiritual. É perda de tempo. É querer enganar, fazer os outros de torça. Com Deus de torça, né? Porque vocês vão para o centro, vão para uma reunião, vão para uma palestra, vão para não sei o quê. A palestra foi ótima, maravilhosa. Vila Costa, queixou a palestra. Por quê? Porque agora é minha vida. Eu só vou para aquele lugar que o palestrante falou lá depois que eu morrer. Aí quando eu chegar lá, eu me preocupo com isso. O espiritualista é aquele que dedica 24 horas por dia a esta vida, a conhecer esta vida, a conhecer como se vive humanamente, para que para se libertar. Para se libertar da própria natureza humana. Me diga uma comida que você gosta. Qualquer uma. É. Batata. Me diga uma cor que você gosta.
Azul.
Me diga, sei lá, uma roupa que você gosta. Pois é. Sabem de uma coisa? Espírito não tem preferência. Espírito não tem roupa, espírito não vê cor, espírito não gicone. Quem gosta da batata, do aju e da calça? A sua natureza humana. Não é você que gosta de batata, é a sua natureza humana. Não é você que é mãe, é a sua natureza humana. Não é você que é mulher, é a sua natureza humana. Não é você que é afeado do governo, é a sua natureza humana. Este é o caminho, é o início de uma faculdade de vida. Esquecer o mundo espiritual e estudar a natureza humana que você está vivendo. Porque quando tem batata, você vive o quê? Fazer. E quando você vive o fazer, o que você fez? Esqueceu do espiritual. É isso que é uma faculdade de vida, uma faculdade espiritualista de vida. É você estudar a natureza humana e reconhecer o que é natureza humana, para justamente você poder fazer o trabalho de libertação da sua natureza humana. Diga.
Queria saber o seguinte, a primeira coisa é, se a gente não precisa se preocupar com a gente espiritual, o que vocês estão fazendo aqui no meio da gente explicando isso?
Não é não explicar, não é se preocupar. O que eu disse é que você não deve dedicar tempo a ela. Por quê? Porque você, se você se preocupa com ela, você tem que dedicar tempo a essa. Porque aquela depende dessa. Então não é não se preocupar. Quando eu falei preocupar-se, é preocupar no sentido de querer saber como é lá. Essa preocupação você não deve ter. Querer conhecer coisas espirituais. Então nós estamos aqui justamente neste sentido, no sentido de lhe alertar que não adianta você se preocupar com o lado de lá, não adianta você ficar querendo estudar para lá, querendo saber para lá, querendo ver para lá e não fazer nada aqui.
Então também não adianta querer se preocupar com a possibilidade de você, de alguma forma, interferir na nossa vida.
Impossível alguém interferir na sua vida. Você tem alguma coisa chamada livre-arbítrio que Deus me deu. E eu não tenho a menor pretensão de quebá-lo. Se Deus me deu, eu respeito Deus. É por isso que eu lhe dou o direito de ser, estar e fazer o que você quiser. Um dia ele perguntava assim, do aqui, se você vê alguém com uma arma na cabeça, o que você faz? Eu digo, boa morte. Ele quer se matar, deixa eu fazer para ele não se matar. Este livre-arbítrio só existe antes.
Aqui
existe. Aqui existe. Existe. Você tem o livre-arbítrio de viver no fazer de comer batata? Ou você tem o livre-arbítrio de comer batata sem fazer? Agora, comer batata, você vai comer.
Não é uma
Não, é um trabalho junto a você para não deixar o prazer chegar. O trabalho nós vamos falar é reconhecer o que quer fazer e se libertar da olhida e do prazer. Porque se você se liberta da olhida e do prazer, você vai comer batata sem prazer. Cocô. Isso aí é só matéria. A moça falou uma coisa interessante aqui. Fala. Mas é tão bom comer batata. É por isso que vocês estão encarnando 7 mil anos. Há 7 mil anos vocês estão encarnando porque é bom comer batata. Agora, quem acha bom comer batata? A sua natureza humana, não é você. É este que é o trabalho, é exatamente isso. Uma vez disseram para eu assim, estou aqui, você fala que nós temos que largar tudo, mas olha que maravilha de natureza, as flores tão bonitas, o sol que nasce e se põe, os passarinhos que cantam, eu digo, exatamente por isso que está nascendo e morrendo há 7 mil anos. Por não querer se libertar dessas coisas, porque lá não tem. Aí você vem correndo para cá. Sabe, a grande maioria que diz que quer alcançar a elevação espiritual, não quer.
Com medo de perder.
Com medo de perder a sua boquinha.
A lapia.
Nós vamos discutir isso daqui a pouco. Com medo de perder essas coisas. Por quê? Porque não se libertou do gostar. Não se libertou do gostar que está na natureza humana.
Tá? Acho que quando a gente começa a viver esse equilíbrio,
você continua comendo batata.
Mas indiferente do prazer.
Mas para você tanto faz ter batata, arroz, feijão, ou ter de carne, ou ter isso, ou ter aquilo, você vai comer o que quiser. Por quê? Você come para quê? Você come para viver ou vive para comer? Quem ainda gosta de algum pato, vive para comer.
Quando você vai atingindo assim, esse equilíbrio, não parece que fica tudo meio sem graça, sem...
Claro que fica, porque quem é essa graça no mundo humano? A natureza humana. O espírito não é essa graça. Ó, deixa eu só falar uma coisa. O espírito só quer encarnar por uma coisa. Para evoluir. Ele não sai correndo de lá. Polos que estão apegados, como ela falou, não sai correndo de lá para vir curtir natureza, para vir comer batata. Ele não vai fazer isso. Ele vem aqui, ele pede de joelho a Deus uma oportunidade de elevação. Então ele vem preocupado de fazer o trabalho necessário. Aí vem a natureza humana e diz que comer batata é a oitava maravilha do mundo. Aí você se deixa levar por ele e vai embora.
E se mantiver o prazer de alimentar com a batata e de observar as coisas também, sem tanto apego e continuar fazendo bem?
Sem tanto não adianta nada. E ó, meia grávida não existe.
Não adianta.
Meio grávido não existe. Ou você tem apego ou não tem. Meios aí a natureza humana tem que arrumar um jeito de não perder aquilo, aquela boquinha, e aí vê se faz alguma coisa, aí acorda do outro lado, sai, acorda cheia de oito, tem três diabinhos dizendo, surpresa! Não é onde você não foi falar o esperado.
Mas se quiser, mesmo com apego, fizer as coisas boas, aí cumprir a missão.
Sem apego você não vai fazer coisa boa. Sem apego você vai fazer coisa. O apego é que leva ao bom. À vontade.
Essas pessoas que hoje têm uma coisa que eu já leio, que são filosofias, falam de viver de luxo.
E vem o quê? Então, ela está se satisfazendo, porque só vai buscar viver de luz quem quer viver de luz. Então, ela está buscando satisfação. Ó, uma vez nós falamos de caridade, aí eu disse assim, se você vê uma pessoa na rua passando fome, você tem pena e você acha certo dar comida para os outros, vai lá e dá, você não deu comida para ninguém, você fez o que você achava certo. Com isso ele só fez para você, não fez para o outro. Aí uma pessoa me perguntou, quando então eu posso ajudar o outro? E quando você estiver andando na rua, você ajeitou? Sem se preocupar em ajudar, sem se preocupar se vai melhorar, sem se preocupar se está certo, se ele vai tomar tudo de cachaça. Quando você impõe condicionalidades a alguma coisa, é natureza humana. O espírito é incondicional.
Tem como viver, Joaquim, o espiritual aqui nesse mundo?
Tem muita gente que vive. Ó, se puserem uma fiança na porta da casa de vocês, a primeira coisa que vocês vão fazer é procurar o juiz. Levar a fiança, porque afinal de contas você não tem dinheiro para alimentar ele, você não vai poder pagar a escola, você não sabe de onde veio, pode ser que você seja presa depois, não é isso? Agora põe na porta de um barraco do pote. Ele põe a fiança para dentro, dizendo que come três, come quatro, vambora. Esse está fazendo.
Isso não é da natureza humana.
É a. Por dentro pode estar entrando a natureza humana ou não.
O recolher uma criança é
escolher. O recolher uma criança sem motivos porque recolher, só porque botou na porta, isso é espiritual. O recolher porque a coitadinha pode pegar fio. O recolher porque é uma pobre alma. Colocou condicionalidade. Já não é mais ato espiritual. É ato da natureza humana. É ato vivido com a natureza humana. Hã?
Mas por isso que viemos aqui para viver a natureza humana?
Não. Você veio aqui para vivenciar a natureza humana sem viver ela. Ou seja, você veio aqui para ter o assédio da natureza humana, o pensamento forjado na natureza humana e se libertar dele. Você veio aqui para provar que ama a Deus acima da natureza humana.
Então você vem aqui para negar a condição humana?
Não, eu não venho para negar. Ela existe, ela está aí. Mas ela não é caminho para a sua elevação espiritual. Só isso que eu digo. Eu não posso negar uma coisa que existe, que é real. Agora, posso dizer que ela não me leva a lugar algum.
Ou
de culpa. De culpa, leva X, leva você ter que reencarnar.
Quem está fumando, Joaquim? É você ou a natureza humana?
O corpo.
O corpo.
Porque não há intenção?
Mas o senhor gosta de fumar?
Não. Eu fumo.
O corpo gosta.
Eu fumo. Já fiz diversas palestras, outro dia cigarro não é feito.
Mas e o café?
Mesma coisa. Olha, eu diria para vocês uma coisa, aí eu vou então fazer um parênteses. Entidade é um espírito ligado a uma postura. Um peito velho não é um peito velho. É um espírito ligado a uma postura de peito velho. De eu não fico de pé, eu não falo direitinho, eu não de faço a algancha. É a postura. E o cigarro, a vela e o café faz parte da postura do peito velho. Se eu, ó, já teve um dia que nós fez um teste lá na nossa casa. Eu disse, a partir de amanhã eu vou fazer palestra com voz de ser humano, a voz desse direitinho. No final a piadinha não faz mais não, Joaquim, não tem gacha.
Descaracteriza, né?
Por quê? Porque você não vê o peito velho. Você vê um ser humano. E se levanta para eu poder ouvir melhor. Fazer elevação espiritual sem intenção de ganhar. É você fazer uma elevação espiritual não para que você se eleve, mas porque você acha que é o caminho que deve fazer, que deve seguir. Não para você passar frente dos outros, mas porque é o caminho que você deve seguir. Acha que deve. Segundo. A natureza humana é o diabo, é o tentador, não é o diabo no sentido de mal, é o instrumento da tentação do espírito encarnado.
Das próprias expiações.
Das próprias expiações e o da tentação para você fazer a revelação.
Frente a isso, eu tenho percebimento, eu agindo de acordo com a natureza humana.
Certo.
Já fiz conflitos que eu questionava de determinadas ações de acordo com a natureza humana.
Certo.
E hoje eu percebo agindo de acordo com a natureza humana, mas eu procuro ficar isento.
Certo.
É isso, cara?
É. O que a Bocha falou, você veio aqui para negar a natureza humana. Eu não posso negar a natureza humana. Você tem que se libertar da natureza humana. E aí, essa liberdade é o quê? O que que você precisa se libertar?
Do certo e errado?
Não.
Funcionamento?
Hã? Não. Do resultado da ação da natureza humana. Então, por exemplo, ela come batata. Isso é natureza humana. Ela não precisa parar de comer batata. Ela tem que parar de assar. Bom comer batata. E o enquanto não tem. Porque o problema não é comer batata. Isso é natureza humana. Vocês vão comer batata até morrer. Mas enquanto você assar bom comer batata, melou um apego. Então você tem que aprender a comer o que está na sua frente, o que está na sua frente, e se libertando do bom ou do mal, do certo e errado, do bonito e do feio. É esse o reflexo da natureza humana que ela lhe traz, do qual você precisa se libertar. Porque quando você se liberta, você não é mais escravo da natureza humana. Como ela disse logo de cara, quando eu perguntei qual o fato que você gosta, a batata, ela escava da natureza humana, porque é a natureza humana que gosta de batata, e ela acha que é ela. E como ela acha que a natureza humana é ela, ela vive o gostar, e vive o bom quando tem, e vive o mal quando não tem. Você ainda está gostando de alguma coisa, você ainda está trabalhando individualisticamente. Você tem que se libertar do certo e errado, do bonito e feio, do limpo e sujo, e deixar a natureza humana gostar, não você. E?
É, pegando
o
fato, tá?
É? Boa. Ó, faculdade de vida se estuda em cima de fatos, mas não estudando os fatos. Mas estudando o que acontece a partir da natureza humana.
Então vamos pensar no homem bomba do islamismo.
O homem bomba do islamismo.
Ele está vivendo a verdade dele.
Sim.
E o resto da sociedade, o resto do mundo está vivendo uma outra realidade. Como é esse contexto? Como é esse fato que está nesse contexto?
Antes de me responder, eu preciso adiantar um pouquinho. Só um momento e eu volto à sua resposta. Como é que eu sei, então, o que pertence à natureza humana?
Quando há prazer.
Não.
Quando se gosta.
Não.
Quando se sente. É bom, é certo.
como é que eu sei o que pertence à natureza humana? Se eu tenho que estudar a natureza humana, e eu preciso estudá-la no sentido de me libertar dela, como é que eu sei aonde está a ação humana, a ação interna, não ato, a ação humana interna?
Quando eu busco.
Hã? Não.
Quando eu condiciono.
Não.
Conceito.
Não. Qual é a missão dos
mestres?
Palavra. Aonde eu acho como o que é a natureza humana?
Aonde tem a condição humana?
No ensinamento dos mestres. Porque se Cristo diz não julgue, isso quer dizer o quê? Que a sua natureza humana julga. Saiu o caminho, ó. Comecei. Eu sei que a natureza humana julga. Agora eu vou estudar a minha natureza para saber se ela está fazendo um julgamento, porque se ela estiver fazendo um julgamento, eu não vou aceitar.
Se está tendo prazer, eu não vou aceitar.
Não fazer, esquece fazer. O Cristo disse assim: você tem que amar o seu inimigo. Se você não ama o seu inimigo, o não amar o inimigo faz parte da natureza humana. Eu não posso aceitar isso. O Kina diz: não, você não deve ter intencionalidade. Isso quer dizer que a natureza humana vive com intencionalidade. Eu preciso identificar as intencionalidades na natureza humana e me libertar delas. Deu para compreender? Os mestres, como eu disse, não falam de lá, falam daqui. Eles falam o que é a natureza humana. Eles mostram a natureza humana como um guia prático para você saber onde a vir. É ali, dentro do ensinamento do mestre, que eu vou descobrir o que é humano e o que não é humano. Aliás, vou descobrir o que é humano para eu me libertar do que é humano sem saber o que não é humano.
Porque aqui eu estou condicionado a esquecimento.
Esquece isso. Você não tem, não está condicionado ao esquecimento. Quem está condicionado ao esquecimento é a sua natureza humana.
Eu acho que sim. Quando a gente contraria essa natureza humana...
De primeiro, boa educação. Boa noite. Tchau. Agora ela pode fazer a pergunta. Amanhã. 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 Hoje não. Vai. Não é para contrariar, é para identificar e não aceitar os frutos da natureza humana.
Então, quando a gente não aceita essa natureza humana muito contrariada.
É porque você ainda está preso à natureza humana, porque quem está contrariado é a natureza humana,
claro,
não é você.
Claro, você vai estar contrariado e vai estar consciente que está preso à natureza humana. Mas aí você continua, mesmo assim, contrariado.
Você não se libertou, está mais de novo. Ah, eu continuei contrariado. Não se libertou, está mais de novo.
Até
você conseguir.
Não. Nós temos um mentor que nos orienta há muito tempo, e ele fala, e eu tenho praticado isso, quando eu levanto, antes de eu botar os pés no chão, no espelho, e eu repito como, eu não sou esse corpo, eu não sou essa mente, eu não sou esse intelecto, eu sou o Atma, eu sou o Espírito, eu estou vivendo uma vida humana, mas eu não sou esse corpo, tá?
Isso é muito bom.
Eu tenho tentado a cada minuto da minha vida. Então, quando eu tomo café, eu gosto do cheiro do café, mas eu tenho consciência e exercício isso comigo. Quem quer comer não é o meu espírito, é o corpo.
Quem quer comer não é o seu espírito,
não,
então você é o corpo.
Não.
O meu espírito.
O espírito não tem necessidade disso.
Não, veja, você.
Para sobreviver.
Estou pegando a palavra para lhe mostrar que, apesar de você falar todo dia que ainda não é o ser humano, você sabe que é. Por quê? Porque você tem o seu espírito. Não, é você o espírito. Que é o corpo, não eu, o espírito.
Seja comer, seja beber uma água, e você tem consciência disso, já é um início, já é um passo, não é, pastor?
Sim, claro, já é um passo. Agora, se você achar que já caminhou o tempo inteiro, aí não.
Não, lógico
que
não,
só é início. Compreenderam como é que é o sistema do estudo sistematizado de uma faculdade espiritualista de vida? É você ir ao mestre, identificar o que o mestre falou, e conhecer, saber que aquilo pertence à sua natureza humana e não a você, e não aceitar os frutos disso, porque aquilo vai continuar acontecendo. Há quanto tempo que isso veio? 2000 e um monte de anos. Quem falou de lugar? Ninguém. Por quê? Porque a natureza humana não é a natureza espiritual. Ela vai sempre julgar. Então o julgamento vai vir. Você não pode aceitar o fruto do julgamento. Sabe, você conversa com a pessoa fala uma coisa, e aí a sua natureza humana interpreta aquela coisa como se fosse um ataque a você. A natureza humana que interpretou. O que que você faz? Você passa a não gostar do outro. Você passa a achar o outro errado. Você passa a achar que o outro não presta. Isso é você recebendo os frutos da ação humana, da natureza humana. Porque tudo isso é natureza humana. Essa é a parte. É buscar na natureza humana, através dos métodos, o que você não deve ceder. E eu estou falando tudo isso para explicar para o monge, então, a questão do multi-humano que bota uma bomba e mata milhões de pessoas. Cadê o monge? Está aí atrás? Então vou lhe responder agora. Num dos mestres, o Espírito da Verdade, é dito assim: ninguém morre antes da hora, e Deus sabe a forma como cada um vai morrer. Vocês já viram isso? Já sou essa pergunta no livro do Espírito? Hein, moço? Já sou? Então pronto. Por que que você vai lastimar a morte dos outros, se foi Deus que matou? Para que você vai solar a morte daquele que foi Deus que sabia que ele ia morrer naquela hora e através de uma bomba? Aí você vence a natureza humana, você vence a tentação de sofrer por causa dos pobres coitados vítimas que morreram antes da hora. Você vai continuar sobreado, que é a sua natureza humana que acha. Você vai continuar achando que não deveria acontecer, porque é a sua natureza humana que acha. Mas você não vai viver o fruto dessa natureza, o sofrimento, a angústia, o medo.
É o estado dele.
Hã?
É o estado do muçulmano.
Ela me chama dele. Ele tinha que matar aquelas pessoas naquela hora.
Na verdade, eu coloquei no início como um fato justamente por causa disso, porque ele estava vivendo a verdade dele e o restante do mundo, das outras culturas, estavam vivendo a verdade dele.
Por que que ele estava vivendo? Porque estavam presos à natureza humana. Eu vou lhe contar uma história. Você lembra do...
Mas o enredo era de Deus.
O enredo era de Deus. Para quê? Para que a sua natureza humana visse e para ver se tinha fazido o seu trabalho ou não. Eu vou lhe contar uma história, moço. Você lembra uma bomba que explodiu e fugiu num teio lá na Espanha? Matou um monte de gente. Teve gente aqui no Brasil que acha que conhece de espírito, de espiritualista, E aí foi fazer viagem tal, sair do corpo, vai socorrer aqueles que morreram lá. Legítimo, quer ajudar, não é isso? Chegaram lá, viram os corpos destochados, sabe o que eles fizeram? Sentaram no filho e foram solar. Ajudar ok. Não ajudaram ninguém, eles agiram humanamente. E você acha que um humano pode ajudar o espírito? Que burro. O humano só pode ajudar o espírito sendo o instrumento da prova dele. Mais nada que isso. Hã? Que é o suicídio? A partir do que eu falei para ele ali, dessa pergunta do livro do Espírito, que eu acho que é hoje Chico tem. A partir da pergunta que eu usei do livro do Espírito, que é o suicídio. Aquele que morreu na hora que Deus sabia, pela forma que Deus sabia que ele ia morrer. Pô, qual o problema de suicidar? Não, a pergunta continua. E muitas vezes o espírito também chata. Então o espírito pode ter consciência de que aquela seria sua morte. O espírito, não a natureza humana. Pode ter, alguns podem não ter. Isso é por Deus. O livre-arbítrio é do espírito. Não, não, ele pode saber, ele pode ter escolhido, mas muitas vezes Deus pode ter colocado, sem que ele soubesse, como Paulo. Porque o suicida acorda do outro lado, sou suicida. Estou no vale, como é que é? O vale do suicida. Aí ele plasma todo aquele vale do suicida para ele e fica ali nadando na lama e nem sabe que ele está no céu. É pobre. Você mesmo contou isso, que você um dia foi fazer de levá-lo para uma equipe de socorro, ela contou isso. Um dia ela foi no centro que ela trabalhava, saiu do corpo e foi junto com um grupo para socorrer de espíritos que estavam num balde. Aí, como ela disse, chegaram lá, colocaram ela sentada num canto. Então eu vou socorrer, olha lá. Aí os espíritos começaram a apagar o umbral e começaram a desenhar a cidade espiritual. Aí eles ficavam lá, Dona, eu estou salvo. Não saíram do lugar. Só mudou o padre. Lembra disso? Você me contou? Depois disso, a pergunta, amor? Então isso é uma faculdade espiritualista de vida. É pegar uma situação humana, identificar como age a natureza humana, identificar o ensinamento do mestre a respeito dessa natureza humana e se libertar do fundo da chão, da natureza humana. É esse o trabalho que vocês precisam fazer. Ao invés de ficar se preocupando em estudar energia, em estudar saída de corpo, em estudar isso, estudar aquilo, que não leva a lugar nenhum, já que o Espírito da Verdade diz que o Espírito para vocês é nada. É estudar a vida. Estudar como reage a natureza humana. Estudar nos ensinamentos dos mestres. Como se libertar daquilo. Por isso é que nesses 16 anos de caminhada, nós começamos estudando o ensinamento do mestre. Justamente para identificar o que os mestres falaram. Porque se você não lê a Bíblia, se você não lê Buda, se você não lê Kina, se você não lê Espírito da Verdade, o que você vai fazer de elevação espiritual?
Mas assim, em termos emocionais, um exemplo
exemplo qualquer. Vai emoção. Quem se tem emoção? A sua natureza humana. Então quem está gostando? A sua natureza humana. Que gostar é uma emoção. Identificou? Você pode ter essa emoção? Segundo os mestres, você pode viver, você, espírito que está encarnado buscando elevação, pode viver essa emoção? Pode? Não, não pode. Se você quer elevação, não pode. Por quê? Porque Cristo ensinou, você precisa amar a Deus acima de todas as coisas. Você está amando a batata acima de Deus.
Aí,
não, não, você não tem que sentir, a emoção tem que vir para que você possa trabalhar e relegá-la. Ela precisa vir, por isso eu disse, por dentro você vai continuar achando que não deveriam ter matado, você vai continuar achando que é uma barbárie, você vai continuar achando que aquilo é errado, por dentro. Agora, você quando for assediado por essas emoções, diz, não, cada um morreu na hora que tinha que morrer. Eu não vou ficar, para que eu vou ficar aqui solando se eu sei que cada um morreu na hora que tinha que morrer? Com isso, a natureza humana perde força e aquelas emoções vão se afastando.
Então o caminho é despotencializar.
O caminho é você renegar. O caminho é negar. O caminho é você dizer, eu sou lá, a morte das pessoas não me aproxima de Deus.
Ponto.
Eu assar bom comer batata não me aproxima de Deus. Ponto. Porque Deus não tem batata, não faz batata frita. Não, se você pediu para usar a batata, que é o exemplo melhor.
Aí
o Cláudia, estamos
casados,
já há vários anos, tem todo o trabalho de sentimento, de
amor que você tem. Que
não é só elevação da vitória, é só uma mulher ali. Existe? Bom, você não sabe que o filho não tem sexo?
Não, já
que não estou enrolando. Você está usando natureza humana querendo apreciar algo espiritual, você não vai. Veja, existe casamento?
É aí que eu quero chegar.
Na natureza humana?
Não, sim.
É na natureza humana, sim. Na natureza espiritual, existe?
Não, não.
Não. Então ele não tem que viver um casamento.
Tem que viver o quê? É isso que eu quero saber.
União, amizade, companheirismo. Casamento não, porque casamento, ele é dela, ela é dele. Aí não pode dormir com o outro, aí tem que só fazer o que eu quero, tem que arrumar o quarto do jeito que eu quero, tem que fazer a comida que eu gosto.
A questão da atualidade.
Não vira escravo, não. Vira obsessione. Um obsediando o outro. Porque casamento é obsessão. É meu. Olha, a coisa perdeu tanto o sentido do casamento que hoje vocês dizem assim, é meu homem. Não é mais meu marido, não é mais meu esposo, é meu homem, é minha mulher.
E aí como é que vai ficar?
Não tem nenhuma.
Como é que vai ficar? Vai ficar a mesma coisa que está até hoje, que é até a.
Espera, deixa eu terminar. E aí como é que vai ficar, uma vez, a questão da sexualidade do casal?
Moxa, quem faz sexo não é de. É natureza humana, né? E sexo é ato. Se ele tiver doença, não vai fazer nada mesmo, por mais que ele queira. Uma doença.
Mas
moça, como vai ficar? Vai ficar como é, porque isso é ato. Agora, ele não pode aceitar que, vamos dizer assim, o sexo com ela é melhor. Por quê? Porque aí ele está se individualizando. E se ela morre amanhã? O que ele vai fazer o é da vida? Não vai fazer mais sexo com ninguém?
Mas o sexo não é uma coisa.
beleza? Você ainda não entendeu, você está tá preocupada com atos, com ações. Eu tô preocupado com o que você vive como fruto da ação humana. Isso, mas é isso que eu vim fazer aqui, exercitar. E aí dentro do exercício eu estou dizendo, fazer sexo ou não, primeiro, não depende de casamento. Hoje então, quanto mais, hoje em dia. Então, a preocupação dela com como vai ficar o sexo, se vocês não se sentirem mais casados.
Não tem preocupação nesse sentido não, Jorge, mas a gente está desenvolvendo.
Eu sei, mas veja, a preocupação fica expressa quando você puxa logo depois de eu dizer que não tem casamento, você puxa. E como vai ficar o chefe?
Não, Joaquim, é porque você volta e insistiu pra batata.
Ah.
Vira e mexe, tá voltando a batata. Eu insisto a batata, mas e? É o seguinte.
A batata, o problema da batata é que ela gosta. E aí ela tem que se libertar do gostar, não da batata.
Eu tava entendendo o
raciocínio
quando ele colocou na questão das emoções e você.
Não, quem colocou emoção foi você e eu disse, emoção é humana. É, pertence à natureza humana. E você, e ela vai continuar existindo, como o moço disse, precisa vir. E você tem que negar o fruto dela. Então vamos dizer assim, tem uma emoção, um desejo sexual. Certo? Chama a emoção. Fazer sexo ou não fazer sexo não depende dele. Quantas vezes ele já teve vontade ou ela já teve vontade, um dos dois está com dor de cabeça. Aí vamos dizer que vem a emoção e por acaso os dois tiveram vontade. Fizeram o ato. Isso é ato, isso é natureza humana. Ali você não está pensando nada. Aí depois que passa o ato, a natureza humana começa, foi muito bom, foi ótimo, é a melhor mulher do mundo, é o melhor homem do mundo, e é disso que você tem que se libertar. Fazer o ato sexual pelo ato sexual, e não pelo a natureza humana, que acha que é super importante fazer sexo. Ah, uma coisa que vocês ainda não entenderam. Quem gosta de tomar cerveja aqui? Quem gosta de ouvir música aqui? Quem gosta de fazer chat aqui? Eu tenho uma triste notícia para vocês. Não busque elevação espiritual, porque não tem nada disso lá. Esse que é o problema. O problema é que se ele gostar de fazer sexo, se ele achar que o sexo é muito bom com ela, ele vai morrer e vai querer ir para um lugar onde tenha sexo. E esse lugar chama-se Monte dos Devas. São espíritos sem carne que ainda são regulados pela natureza humana. Então ele pode ir de fazer sexo com a mulher dele quantas vezes, eu vi nas costas. Agora, ele não deve aceitar o fruto da ação. Qual é o nome de não aceitar o fruto da ação, moço? Qual é o nome de não aceitar o fruto da ação? É, e o que ensina isso? Você não deve aceitar o fruto da ação. Quando você não aceita, o que que é? Não! É uma ação inegoísta. Sem egoísmo.
Sem
ação. É a não ação. Porque a não ação não é não fazer. A não ação é aceitar o fruto da ação. A não ação que Buda ensina, que Krishna ensina, não é não agir. É não aceitar o fruto da ação.
A emoção daquela ação?
A emoção da
ação.
Então é isso que eu estou falando. Ele pode fazer sexo quantas vezes quiser. Agora ele não pode aceitar o fruto da ação. o ataque foi muito bom, o ataque era a melhor mulher do mundo, que ele é o melhor homem do mundo, que é muito bom fazer sexo, que tem que fazer tantas vezes por dia, porque aí ele está ajeitando o fruto da ação, e aí ele está se perdendo na natureza humana. Viu como entra? Você ia ao mestre e pegou o que o mestre fala. Só um momento. Isso.
Você podia explicar qual a importância de estudar mediunidade para poder receber um preço verde para dar uma palestra?
Só existe utilidade de estudar mediunidade para poder receber um preço verde para o ser humano que quer dominar o preço verde. Alguém aqui que está cheio de espírito cadencista? Quem? Por favor, me diga qual é a diferença entre o passe 1, passe 2, passe 3 e passe 4. Mas você, para dar parte do centro espírita, tem que estudar isso. Qual a diferença? Se a energia não é você que dói, doa, vem de Deus. Qual a diferença da posição que está a sua mão para Deus dar energia para que ele seja, amor? Isso é o ser humano querendo controlar o mundo espiritual. Aliás, hoje no centro espírita cadecista, o espírito está proibido de copular, sabia disso? Quando tem reunião não pode, só com o bufinho da direção ali pode.
Ah, é?
Ou seja, na casa dos espíritos, o espírito está proibido de entrar. Então sim, é inútil você estudar lá. O que adianta você estudar mediunidade se na hora que tiver que pegar, vai pegar do jeito que pegar? O que adianta você estudar os passos 1, 2, 3, 4, se a energia vem de Deus e pode nem passar pela sua mão? É inútil. Mas aí as pessoas dizem que estão fazendo alguma coisa por sua espiritualização, mas não estão fazendo nada. E acham que com isso estão enganando Deus. Aí é que eu digo, vai acordar do outro lado, tem que ter de avisar, surpresa, leve! Não, eu não falei negar.
A renúncia não tem que vir de dentro.
A renúncia tem que vir de dentro. Mas veja, você tem alguma consciência desse dentro? Não. A única consciência que você tem é o que é criado pela mente. Então vamos dizer assim, é trabalho. É caminho. Não é ainda definitivo. É caminho. É uma caminhada neste momento em que você ainda vem de um mundo de pó e expiação, onde você não tem a menor lembrança do mundo espiritual. O mundo de regeneração da fé. Compreendeu? Então não dá para você esperar vir de dentro, porque a mente vai criar que veio de dentro, e aí você vai dizer, essa veio de dentro.
Mas não é
de dentro, não é algo natural, não é uma coisa forçada. Se for
forçada,
eu não disse que é forçada.
É negar, você
está negando,
você
está
tendo consciência.
Eu não disse que é forçada. Não é forçada. Não é nada obrigatório. É fazer porque você quer. Não por obrigação de fazer.
Então isso é renúncia.
Sim, isso é renúncia. Mas é o que eu disse, renunciar ao fruto da ação. Não é por obrigação, porque eu tenho que fazer. Não, é porque eu sei que eu sou espírito, porque eu sei que eu estou encarnado, porque eu sei que tenho que fazer alguma coisa nessa vida, e aí vem a diferença que eu faço do espiritualismo. No livro dos Espíritos, se diz que o espiritualista é aquele que acredita haver em si algo além da matéria. Só que essa definição é pobre. O espiritualista tem que mais do que acreditar, ele tem que viver para aquilo. Então é por essa intenção de viver para aquilo que você renuncia. Eu sei.
Não é
mental isso. Eu sei. Mas veja, volto a repetir. Só que você, se você fizer uma renúncia, você não vai ter nem consciência de fez. Porque se tiver consciência, não fez. É da natureza.
Ah, então tá.
Agora, eu aqui só posso falar como natureza humana. Porque para espírito eu estou falando lá fora. Não aqui. Então eu ainda estou mostrando um caminho, que vamos dizer assim, é mental. E por lixo eu nunca vou cobrar nada de ninguém. Se fizer, fez, se não fizer, não fez. Porque isso, na verdade, vamos dizer assim, é uma preparação mental. Desde quando eu concordo com você, ainda é uma preparação mental. Mas ele mesmo disse que vem colocando em prática algumas coisas e que algumas coisas mudaram. Algumas formas de ver a vida, algumas formas de vivenciar os acontecimentos mudaram. É mental, mas veja, você não sabe o que está acontecendo do outro lado. Você só pode se guiar pelo mental. Então esse é um caminho para você fazer. Agora, pode ter certeza, tudo isso vai surgir num plano que você não está nem vendo.
Essa frase que você falou é muito importante nesse processo. Nós somos guiados pelo mental.
Não, não são guiados. Vocês são mental. Só existe para vocês o que o mental guia. O que o mental não guiar não existe. Moço, quantos espíritos tem aqui?
Quantos quê?
Espíritos tem aqui?
Vocês
vão contar. Quantas pessoas tem aqui? Quantos encarnados estão aqui? Você está vendo? Não, então ele não existe para você. Porque o seu mental não guiou a presença dele. Pera, pera aí, tem um moço lá atrás que levantou a mão. Toca a baia, o moço depois você. Compreendeu? Então se você só vive mental. Então não tem jeito de eu ensinar no espiritual como fazer. Eu preciso trabalhar o seu mental. E aí eu sei que esse trabalho vai ser feito se for. E vai acontecer se tiver que acontecer.
Essa formação do mundo.
Hã?
Aquele
cara que plasmou lá o umbral também é mental, porque ele ainda está no mundo mental, ainda está na natureza humana. Então é o mundo dos devas, são espíritos humanizados sem carne.
E os espíritos humanizados, espiritualizados?
Esse não faz a mínima ideia. Esse não tem como saber. Por quê? Porque a sua mente não tem como criar. Ela não sabe trabalhar de outra forma.
É uma luz que a gente
não
tem acesso.
É o quê?
É uma luz que a gente
não tem acesso. Luz é aquilo que corta a coincidência de pagar.
Mais entendeu e mental.
Só isso. Que vocês ficam dizendo que o espírito tem luz. Vocês não fazem nem a mínima ideia de pensar. Essa luz que de lá a luz em fim. Quem levantou a mão aqui e quer perguntar? Por favor.
Queria saber, nós estamos aqui agora porque já estava programado ou existe um livre-arbítrio?
Eu sou o karma de vocês, vocês são o meu karma. Nós nascemos para esse encontro. Exatamente. Agora, na hora que você foi embora, você nasceu para ter ido embora. A cada momento, a cada presente, você vive um presente que você nasceu para ele.
Não nos cabe, então,
perceber
o que está ocorrendo à nossa volta.
Eu acho que cabe, se você acha que cabe, tente interceder, tente não ficar doente, tente não de tomar susto, tente de pagar as contas em dia quando não tem dinheiro, e chega, vai, quero ver. É porque de vez em quando, o que vocês querem fazer acontece, aí vocês acham que vocês fazem.
É só uma pergunta que eu fiz. Uma mãe que tem uma filha que o esposo acendia sexualmente. Ela sabe.
Uma mãe que tem
um esposo. A mãe tem uma criança. Uma
tem uma filha que tem um marido.
Tem relações com essa filha.
Ah.
Ela
ela vai sofrer muito.
Vai perceber ou não se é que essa criança tem que ser assediada sexualmente.
Ela vai sofrer muito, essa mãe vai sofrer muito.
Ela está sofrendo.
Sim. Vai sofrer muito.
Ela
demais.
É muito,
ela. Porque ela só está vivendo natureza humana. Mãe, filha, marido, assédio sexual, tudo isso é humano. Vai ter que receber o fruto da ação, o sofrimento.
Então, acreditar que tem que ser assim, ela para de sofrer?
Não, se ela não é ela acreditar que tem que ser assim, ela dizer, foi assim.
Eu
não tenho o que fazer.
Se está sendo.
Agora, se ela acha que está errado, ela vai na polícia se conseguir. Dá parte. O problema é que ela só lembra de sofrer. Que a natureza humana quer que você sofra.
E eu concordo porque eu coloquei as opções e ela não se decidiu por nenhuma.
Poxa, eu já cansei de dar opção para as pessoas. Ah, mas isso eu não posso fazer. Isso eu não posso. Eu digo, então sofre, desgraçado. Agora é você. Sim. E quem tinha vindo? Deus. O ego é a vida. Isso, só que você não sabe o que é coração, você não tem consciência. Então não adianta você querer ser levado pelo coração. Por quê? Porque tudo que você acha que está no seu coração é sua mente que está criando.
Deixa eu
explicar isso aqui, Bascal Babel.
Quando o coração começa a guiar o
interesse mental. Deixa eu explicar isso de mais detalhes, vocês não vão compreender, não tem como explicar perfeitamente como. Aonde você está? Você, o ser humano, você, o humano, a natureza humana, onde você está? Não. Não. Não, não existe terra, não existe universo. O universo que você acredita que existe. O universo, você pega uma ponta de lápis e faz assim, aquela boinha que ficar é o universo. Aonde você está? Você é humano, onde está? Dentro da mente do espírito. Pensa numa pessoa que não está aqui agora. Você está vendo essa pessoa, você sabe quem é ela, você está imaginando a chão para ela. É isso que está acontecendo. O ser humano está dentro da mente do espírito, o espírito está achando que ele é ele, que é ele que está fazendo, mas nada está acontecendo. Tudo está emitido dentro da mente primária do espírito. Aí. Mas estou aqui e aonde eu encontro isso no mestre? Bhagavata Purana. O Krishna diz claramente assim. A pergunta é do. Eu esqueço o nome de quem fala com ele, não é o azul, não é outro. Aí ele diz assim: a mente primária é escrava da mente secundária? E aí o Krishna diz assim: a mente primária é a mente do espírito, a mente secundária é a mente humana, a natureza humana. E aí o Krishna diz assim: sim, é. Ou seja, ela vive o que a natureza humana que há. Não tem como viver outra coisa. Diz, mas, se você fechar de lei, a natureza humana é uma ilusão. E a própria prisão é uma ilusão. Então não. Então o que existe não é a natureza humana, que ela é ilusória, ela é um fechamento, é uma ilusão. Você viu a pessoa aqui, mas a pessoa não está aqui.
A mente viu.
Eu estou querendo da mente do espírito. Ela é uma ilusão. E a própria escravidão é uma ilusão. Então o espírito acha que ele está preso naquela mente humana. E por achar que está preso, ele acha que ele é a mente humana.
Mas você já falou em outras reuniões que o espírito está vivendo uma outra coisa totalmente diferente do que o humano está vivendo.
Isso! Aí então eu vou lhe dar então mais uma figura que você também não vai entender. Que eu também já falei. O espírito está no universo espiritano, achando que ele é o humano que está fazendo isso aqui.
Você está explicando. Espírito Santo.
O Espírito está no universo fazendo alguma coisa que vocês não sabem o que é. Vocês não sabem. O Espírito para vocês é nada. Então nós temos que espiritar. O Espírito está no universo espiritando, enquanto o centro da mente dele está emitindo você, o humano, e ele está achando que ele enche o mundo, que está aqui, que está no planeta Terra, que está vestido de mulher, que tem tantos anos, que está fazendo isso, que está fazendo aquilo. E o Espírito está só espiritando. Ó, no ato sexual também. E falar lixo e os queirinhos da polibola? Não, continua.
Quando você gosta da presença de uma pessoa, independente de qualquer coisa, das condições que interpõe ou não, e o prazer de você estar ao lado parece ser maior do que qualquer racionalidade, o que isso quer dizer então nos presentes quando ele você?
Deixa só antes falar uma coisa. É exatamente essa a proposta dessa conversa. Falar rapidamente do que é natureza, do que é a faculdade espiritualista de vida e passar para a prática. Estudar situações de vida. Você me disse assim, quando você está com uma pessoa que você gosta muito
e é um prazer.
E é um prazer estar com ela.
Independente de qualquer adversidade.
Dependendo de qualquer adversidade. Muito bem. Aonde está outra pessoa?
Em outro lugar, também.
Roteada pela sua mente. Uhum. Ele está ali? Ele está ali? Não, ele está dentro de você. Quem está ali é um outro, ele. Porque o ele que você acha que ele é, está dentro de você. Então o ele ou essa pessoa são o quê? Natureza humana. Certo? Você gosta de estar com ele. Quem gosta?
A natureza, minha natureza.
Você tem prazer de estar com ele. Agora, sabe qual é o custo de ter prazer custar alguém? Dentro do mundo chamado dual, é não gostar de alguém. O custo de você gostar de alguém é não gostar de alguém. Não está no mundo dual. Você só sabe que gosta quando sabe o que é não gostar. Não existe moeda com um lado só. Então esse é o custo que você paga por aceitar ou gostar. Você não vai gostar de alguém. E quando você não gostar de alguém, o que, que vai acontecer? Você não amou a tudo e a todos. Você não amou universalmente.
Então nasce de novo.
Nasce de novo para aprender a amar a Deus sobre todas as coisas, é ótimo como a si mesmo.
Novamente vai propor a gostar.
Deixa eu só falar uma coisa. Amar é um verbo intransitivo. Não se conjuga. O Espírito não ama alguém ou alguma coisa. Ele ama. Porque se ele ama alguém, ele não ama alguém. Então, amar é um verbo intransitivo.
Ele é amor.
Hã?
Ele é amor.
Ele não é amor. E, olha a mente já querendo que é uma ideia, para que depois ele entenda a ideia, fazer lá o quanto que você vai sofrer com ele. Ele não é amor. Ele ama. Ponto. Então, não precisa nem me responder. Você tem que se libertar de tudo isso. Você tem que não aceitar o custo. Qual é o custo? Eu gosto de estar com ele, é muito bom estar com ele e com ela, é maravilhoso. É dessas coisas que você precisa se libertar. Porque enquanto você tiver uma pessoa que você gosta de estar, você não vai querer estar com alguém. E aí, né, essa pessoa vai aparecer na sua frente, que a natureza humana vai criar ela aparecer na sua frente, e ela vai lhe dar sofrimento e você vai aceitar.
Porque a gente se identifica com algo forte e tal, e a gente
Perfeito.
Seria pequeno, não abandonou. Seria a natureza deixar fluir.
O Kirna disse que você deve ser equânime. O que é ser equânime? É ter a mesma emoção para tudo. Então você deve ter a mesma emoção com as pessoas que você gosta, com as pessoas que você não gosta. Agora, se você achar jeito de fazer de estar com quem gosta, você não vai conseguir ser equânime. Pode ser hipocritamente. Eu não gosto daquela pessoa, mas a partir eu tenho que aguentar. Achei
confusivo.
Mas é isso, é para isso. Pedro, eu vou acabar a conversa de hoje dizendo, eu preciso parceiros para essa faculdade espiritualista de vida. E a parceria é exatamente nisso, eu falei na mensagem. Eu não tenho a natureza humana. Então eu não sei. Não tem como eu atacar. Pode escrever aqui, eu estou lendo exemplos. Mas eu não sei onde o calo de vocês aperta. Eu preciso que vocês mostrem onde aperta o calo para nós conversar.
Algumas vezes, é disso que você precisa se libertar. É daquilo que você precisa se libertar. Os condicionamentos, pela
natureza. Exatamente.
Tá? Então vou dar mais um outro exemplo. Às vezes eu me pego ficando irritado, impaciente com alguma coisa, com alguma pessoa, com alguma situação. Eu percebo, mas eu fiquei. Aí eu tento me libertar disso. Aí daqui a pouco eu estou impaciente de novo com outra coisa. Eu percebo de novo que eu fiquei impaciente, tento trabalhar aquilo, né? Porque eu preciso me libertar daquilo. Mas aí passou uma outra situação, eu fiquei impaciente de novo, irritado com alguém ou com alguma coisa. Esse é o processo. Aí você fala aqui para nós, você tem que se libertar disso.
Não, eu na verdade falo tem, porque eu estou partindo do pressuposto que vocês querem elevação.
Não.
Quem não quiser, à vontade.
Tá partindo desse pressuposto. Aí minha pergunta, como?
Eu vou lhe perguntar uma coisa, você estudou? Fez de cola? Se fez de cola, você teve cola.
Uhum.
Achou a prova que é só uma questão?
Não.
Você está tendo diversas questões do mesmo assunto.
Até passar.
E você tem que. Até você conseguir se libertar, deixe calma. Sabe? É tudo pergunta de geografia. É tudo pergunta de matemática. É tudo pergunta de irritação. Muda a figura, muda a cena, muda o assunto, mas a prova é a mesma.
Joaquim,
uma vez
que
você disse para mim, como
é que eu tinha que
passar pela mesma prova 21 vezes passando? É assim mesmo
que
eu estava brincando, pelo amor de Deus. Claro que eu
estava brincando. 20 mil, né? Nem chefe, nem chefe. Porque 30 vezes chefe. E quando você falava, Joaquim, que a gente não ia conseguir, que não ia tentar, que não ia conseguir.
Foi como eu comecei, este não é um mundo para você se mudar. Ou seja, para você nunca mais ficar irritado com nada. É um mundo para você provar que quer lutar com essa irritação. Esse processo na prática é a mente brigando com a mente. Pera aí, ela levantou aqui, depois eu vou chegar. Faz. Tem outro tipo de assim que já fala de tanto.
Sente algo, cadê?
mente, não se preocupar com o fruto da ação. Só que o fruto da ação não é fitar. O fruto da ação não é escrever. A fitar e escrever já é uma nova ação. Aí não tem problema nenhum. A ação que eu estou falando é a ação da natureza humana. O fruto da ação da natureza humana. Por exemplo, você quando alguma coisa lhe foi para baixo, você vai pintar. Ou quando lhe foi para cima, você vai pintar. É não aceitar ir para cima nem para baixo. Equanimidade. Sim, é uma expressão, mas pertence à natureza humana.
Tanto escrever quanto pintar.
É hábito. Isso aí é a vida que está acontecendo, é a natureza humana que está aqui.
É, aí
só isso. O que você não deve, o resultado da ação não é resultado do ar. É o resultado da ação da mente. Ele falou, por exemplo, em se irritar. De tem horas que ele consegue se libertar, mas mesmo assim ele demonstra irritação. Esse demonstrar irritação não tem problema nenhum, porque isso não é seu, não é você que faz, não é você que pratica ato. Desculpa. Quem pratica ato é a natureza humana. Volto a dizer, essa expressão é natureza humana, não se preocupa com ela. Se você pintar, pintou, se não pintar, não pintou. Se escrever, escreveu. Tanto faz. Porque isso é ato, é um novo momento, é uma nova ação da sua natureza humana que você tem que estar preocupado em não receber o fruto dessa ação. Ah, tá bonito, você pintou, gostado que você escreveu. Achar que é importante pintar, achar que é importante escrever, cada pergunta tem dois na sua frente. Compreendeu? É isso, você não pode achar que é muito bom escrever. Se escrever, escrevi, se não escrever, não escrevi. Se pintar, pintei, se não pintar, não pintei. Pela aí, tem a quarta. Fala, amor! Um exemplo de? Não! Você não tem que observar a cena. A cena é um filme que vai passar na sua frente. E o problema não é o filme que está passando. O problema é como você assiste o filme. Como você assiste o filme. Então você não tem que estar preocupado com a cena. Você tem que estar preocupado como a sua natureza humana reagiu à cena. Concentração perfeita que o Buda ensina. Observação perfeita que o Buda ensina. Observar a mente, concentrar-se nela e não no que está acontecendo lá fora. Porque enquanto você estiver concentrado no que está acontecendo lá fora, a sua mente está agindo e você acha que é você que está agindo. Pois não é, é a natureza humana. Agora é ela.
É, a primeira vez que eu assisti sua palestra, meu tipo teco deu um nossa. Aí, Rob, ele
não se acha, não se acha a melhor por causa disso, porque é 99,999%. E nós fazemos concorde.
Aí a gente foi envelhecendo, como você disse, lendo palestras, buscando. Aí já é uma quinta vez que eu estou na sua presença. A minha pergunta é, são muitas informações, muitas coisas eu já ouvi, etc. O momento que eu for dormir, eu gostaria de assimilar mais coisas. Existe uma equipe.
Quem gostaria?
Não. Que raiva!
Compreendeu da prática?
Compreendeu, mas... Ah.
Compreendeu da prática? E o que, que é falado sobre gostar, sobre querer, sobre desejar? O que é desejar, querer saber mais?
Não.
O que está expresso através do querer saber mais?
É a natureza humana que está querendo
saber. E isso, que está querendo saber. Mas o que no ensinamento do mestre eu vou buscar? O que é querer mais? É seu desejo. Você não pode ter paixão, pode nem desejo.
Bom, vou dormir, pai.
Então você precisa identificar que não é você que quer, e aí precisa trabalhar para você não receber a esperança de saber mais, acordar sabendo menos e a receber os frutos disso, sofrimento. Todo fruto da natureza humana leva você ao sofrimento. Ponto final. Ensinamento de Buda. Por quê? Porque Buda diz, primeira nove verdades, tudo é sofrimento. Acabou.
Mas já
então você ter mais conhecimento é sofrimento. E você está querendo sofrer.
Não quero,
não quero. Agora a moça ali.
A moça aqui, tá?
É que ela falou. Quem está falando isso?
Meu.
A sua natureza humana. Não aceite o fruto disso. Não aceite. Peraí. Não aceite o fruto de que você está mais baixo. Por quê? Porque aqui existe apenas um nível espiritual. Todos que estão aqui vivem o mundo humano. Todos.
Está
tudo no mesmo nível.
Agora, às vezes ele sai
daqui
muito chateado, achando que nós
falamos
não damos conta.
Se você sai daqui angustiada porque você acha que está muito atrás, você acabou de aceitar a natureza humana. Não sei se estou, não sei se não estou, não sei o que vai acontecer, não sei o que vai deixar de acontecer. Acabou.
Tá. Aí eu senti uma palha na
terra, agora
é. Ah, é?
Três,
quatro,
três.
Você
está só
dando. Eu estou precisando de alguém aqui para ficar tomando conta quem é. Mas isso acabou, porque o interessante é isso, é nós conversar. Não adianta ficar falando aqui, que entra por ouvido e sai pelo outro.
No caso, eu sou escritora, tenho o maior prazer da minha condição humana, adoro ser escritora, porque eu me sinto bem em ser útil enquanto eu estou aqui nessa condição humana. Isso faz parte do quê? Do meu egoísmo, meu ego falando, minha mente.
Buscando fazer!
Ah, isso que eu vou fazer, tá vendo?
Buscando fazer!
Você tem que escrever independente do resultado.
Não, você não tem que escrever independente do resultado. Você não pode aceitar o resultado se você escrever. Excelente. Tem que escrever, você já vai aceitando o resultado, uma obrigação. Você não tem. Mas veja, aí você aceita a obrigação. Se um dia você não conseguir escrever, você vai sofrer. Tem mais uma aqui na frente. Acho que agora eu acertei a ordem. Só um minuto.
Então, a nossa mente cria
a
nossa realidade tudo
em si.
A nossa mente humana, a nossa condição humana, cria
a realidade que você vive.
Daquele presente, do outro presente, o tempo
que. Antes de você completar a sua fala, qual é a realidade que ela cria?
A realidade dos desejos, a realidade.
resgate daquilo que ela quer.
Ela cria duas realidades que, na verdade, se fundem em uma só. Ela cria a realidade física, que é a ação, e ela cria a realidade mental, que é a natureza humana se fechando. Então, veja, você está aqui.
Por isso que a gente cria essa realidade e espera que o outro...
E fique como real, sendo que isso é ilusão. O seu primeiro é o resultado de você viver a realidade física apegado à criação mental.
Mental sua.
Isso.
Sua.
E da sua natureza humana.
Faça aquilo que você quer.
Também.
Quero que os outros e que tudo viva em torno de você.
E que o mundo viva em torno de você. Sim. Ou seja, o que você quer ser? O que a tua natureza humana quer ser? Não. Não. O que a tua natureza humana quer ser? Nós devemos virar em torno de quem?
Nós
devíamos girar em torno de Deus. Se a sua natureza humana quer que todos gravitem em torno de você, a sua natureza humana quer ser o quê?
Deus.
E aí, quando você idolatra a sua natureza humana, ou seja, acha que ela está certa, você está fazendo o quê? Cultuando bezerro de ouro. Idolatrando outro Deus, que não o Deus.
Joaquim, independente do Deus, o problema é nossa mente, é aquilo que a gente cria como realidade,
isso.
Como verdade.
Por isso que ele diz, você é o seu pior inimigo.
Então, assim, a gente aceitar...
Alma tem um monte lá atrás.
Tá, então, vamos aceitar ou deixar eu aceitar. Eu não importar, o negócio é você não importar, não querer, parar de querer, né?
É não aceitar o fruto da chão, é não aceitar, porque o querer é o fruto da chão.
Parar de criar.
É você começar a assistir a realidade repousando em Deus. Ou seja, você querer o fruto da chão. Que isso é Bhagavad Gita, não é meu não.
Não importa mais.
Assista a sua vida e repouse em mim e assista a sua vida.
Então parar de criar expectativa.
Também, falar não é de criar, de aceitar a expectativa criada pela mente, pela natureza humana, porque ela vai continuar criando. E se você quiser lá a ideia de que você pode deixar de desejar, você vai sofrer, porque ela vai continuar criando. Então não é não desejar, é não aceitar o desejo que ela cria. Isso, não se importar, não aceitar. Eu sempre digo, o problema não é ter desejo, é ter desejar o desejo.
A não aceitação é
equanimidade, a não achão, é a achão inegoíta. Peraí, agora eu vou do seu lado primeiro. Boa noite. Boa noite. Eles o quê?
Eles
É difícil. Por quê? Porque você nem vai saber que existe uma natureza humana e uma natureza espiritual. Não. E é por isso que vocês vivem em sociedade. O ser humano vive em sociedade exatamente para poder ser sua escola. E a sociedade lhe mostra que existe um mestre mostrando o caminho.
Então o caminho é o mestre.
O mestre mostra o caminho. Quem vai caminhar é você. Todos. Todos os mestres mostram que... Mestres são só Buda, Krishna, Cristo, Filho da Verdade, Maomé. O extra é ser humano que dizendo que é mestre. Agora é ela, depois é você.
Então a gente tem que ter consciência de que toda vez que a gente gostar de alguma coisa, de alguma situação, de alguma pessoa, a gente vai ser colocado em prova sabendo que vai ter que chegar ao sentimento equânime, de neutralidade, no sentido de que aquela emotividade toda que está sendo dada naquela situação, ela vai ter que ser igual em termos de neutralidade para todos. Então, eu estou gostando muito de determinada coisa, mas eu tenho que ter consciência que eu vou ser colocada à prova.
Vamos chamar de paz?
Para não ter mais aquele.
Como o Monge disse, o importante é a paz. Você precisa saber o seguinte: se você aceita que existe livre, vai haver sujo. Se você aceita que existe bom, vai haver mal. Se você aceita que existe certo, vai haver errado. Ou seja, cada vez que você aceita um lado positivo, você prepara a sua cama para sofrer amanhã. É só por isso. Para você não sofrer, pare de aceitar o positivo.
Essa expressão de Jesus, acerta o que
a César, o que é César? A minha natureza humana, que é o César, ela não gosta de suzê-la. A César, o que é de César? Deixa ela não gostar. Você, a Deus, o que é de Deus. Liberte desse tudo da chão. Deixa eu falar uma outra coisa. Eu falei com a moça aqui do meu filho. Da mesma forma, nossa natureza humana, não, você é a natureza humana. Não adianta nada você se imaginar espírito, porque nada em você é espiritual. Tudo é da natureza humana. Então, a natureza humana que você está vivendo, aí é outra coisa. Tá certo? Ela pode pular o câncer? Ela pode criar o câncer? Não pode. Cria, porque tudo é criado pela natureza humana. Agora, existe câncer? Você já viu espírito com câncer? Eu adoro que, não estou falando nada dele, viu? Ó, eu estou falando de geral. Aqueles que dizem assim, eu vou estudar medicina para poder aprender, quando sair do hospital eu vou ajudar os doentes. Sei tudo o que na medicina. O que isso tudo? O corpo humano, a doença humana. Espírito tem corpo humano para ficar doente? Espírito fala uma doença bem feia aí, não uma doença assim de cancho, mas uma doença daquela que todo mundo tem vergonha de ter. Isso. Você acha que existe espírito depois? Você acha que existe espírito com doença venérea?
Não, mas eles claro não sei.
Ah, mas não tem. É plasmado, é só ideia de ter. É só ideia de ter. E se é só ideia de ter, se ele for trabalhar, ele tem que trabalhar a ideia, não a doença.
E a ideia do
outro. Se o outro não mudar, ninguém muda ele. Tem uma história também, e é bom ter 16 anos de trabalho, que nós temos história. Tinha um moço que fazia parte de um grupo, fazia fomequia. Um dia, numa palestra, ele veio dizer para nós: Joaquim, o nosso grupo de fomequia está muito bom. Eu digo, ah, é? É. Porque nós, outro dia, fomos fazer a fomequia e nós achamos um espírito que estava chofrendo muito porque não tinha perna. Aí nós plasmamos uma perna para ele. Ele ficou feliz. Eu disse, é, Xexó não viu que na hora que Xexó saiu, Deus tirou a perna. Porque quando eu acho um espírito que não tem perna e choque por causa disso, eu vou tentar tirar ele do sofrimento e não fazer perna para ele. Ele tem que aprender a amar a Deus acima da perna. E a medicina não ensina isso.
E a loucura?
Hã?
A loucura.
Poxa, se você conseguir me definir o que é normal, eu achei que existe loucura. A loucura é apenas um normal diferente, o normal daquela pessoa. É a forma de trabalhar da mente.
Fala mais
sobre o que? Sobre loucura?
Não,
Então você não vai entender. Você não vai entender. Por mais que você estude psicologia, no xerquê, você nunca vai entender. Você vai ter ideias humanas do que é. Sabe qual é a coisa que eu adoro mais? A pessoa chega na frente do cachorro e diz: olha, ele está tão tristinho. Oh, ele está com frio. Oh, ele está com fome. Como é que ela sabe? Ela projeta aquilo no cachorro. Então, você estuda, estuda, estuda e projeta o seu estudo nos outros e acha que os outros são conceituados.
Não concordo com você.
Tá certo.
Ela estava chorando com fome.
É o direito seu.
Eu dei pão e ele ficou sem fome.
Isso. É o direito seu. Quem criou o choro do cachorro? Quem criou o choro do cachorro? Se ele está dentro da mente dela, quem criou o cachorro? Quem criou o choro do cachorro? Você, a sua natureza humana, para quê? Para você dar a comida e aí você aceita. Olha, eu sou coinho, cachorro, eu sou a gotozona. Gotozona aqui sou só eu. Você aceitou fazer, você aceitou o ato de que você é muito boa, que você é caridosa. Sabe o que é dar? Sabe o que é dar comida para os outros? É dar algo para ele fazer cocô, só isso. Hã? Na língua dela é. Natureza humana dela é. E a natureza humana dela usa isso para levar ela para o pajé e ela sabe que está certo seu pajé.
Além da natureza humana,
não, peraí, não tem mais ninguém faltando para pergunta, não. Né? Então agora é saber, tá?
Além da natureza humana, eu vi aquela que eu
mentira.
A estrutura que a humanidade.
Mentira. Mentira. Não existe estrutura da humanidade. Por quê? Porque quando você quer, você aceita. Quando você não quer, você não aceita. Então não existe estrutura da humanidade, só existe a sua. Agora é um bom momento para nós falar de outra coisa. Eu disse que a faculdade de vida, a faculdade espiritualista de vida, estuda a natureza humana. Perfeito? Parecendo uma coisa genérica. Mas qual é a sua natureza humana? Qual é? É sua! Porque a sua natureza humana é formada por algumas coisas que outros aceitam e não. Então a faculdade espiritualista de vida não estuda a natureza humana. Estuda você, natureza humana. É o estudo de si mesmo. Não importa como o outro reage, não importa o que o outro faz, você tem que estudar as suas reações. Você tem que estudar a forma como você vive. É um trabalho entre você e você. Então não esqueça a natureza humana, porque na hora que você quer, você aceita o que tem da natureza humana genérica. Na hora que não quer, não aceita. Então não adianta você estudar a natureza humana genericamente. Você tem que estudar você. Como eu reajo? Tá certo? Tá certo? Tá certo ou não? Tá? Não.
Não, é muito difícil de
entender. Não. Sabe por quê? Você não reage duas vezes da mesma forma. Estudar a natureza humana não é fazer um estudo de você de uma forma genérica. Porque tem horas que, vamos dizer assim, você está de bom humor, aceita coisas que tem horas que você está de mau humor e não aceita. Então é em tudo, a cada momento da reação daquele momento. É só para complicar um pouquinho. Isso é uma faculdade espiritualista de vida, que na piscina tem uma sala de aula. Cara, achei que bom nós estar nessas conversas para entender. Mas é uma onde cada momento da sua vida é você está tomando uma lição. A cada momento da sua vida, você tem que estar, como eu falei, atento a você, a como a sua natureza humana está reagindo naquele momento. E aí vem a grande dificuldade. O quê? Vocês são mestres em montar sistema. Você é médico, não é isso? Me diga qual é médico que cura 100% da mesma doença. Não existe. Você faz um remédio e ele é considerado bom quando alcança 50, 60% das pessoas. Isso quer dizer que não vai curar 40%? Já é considerado um remédio bom. Então não adianta ter esse sistema para atacar a vida. Decoleba. Eu vou decolar que não posso ter isso. Eu vou decolar que não posso ter aquilo. Não! É preciso, caso a caso, momento a momento, você está atento a você mesmo para ver como a sua natureza humana está se expressando e reagir ali. Olá, Iguidia. Então não é uma faculdade no sentido de zelar livros que vai ensinar ao outro como ele tem que viver. Não existe isso. É uma faculdade onde só tem um aluno, você. E só tem uma matéria, aquilo que a sua natureza humana expressa.
Mas nessa faculdade que só tem um aluno, existe a real possibilidade de um ajudar o outro ou não?
Só existe uma forma de você ajudar o outro. De... Quem está falando isso agora? Mostrar a ele que existe uma natureza humana que está vindo e não é ele que está fechando. Bom, acabou. Agora, querer dar solução para o problema dos outros, você não resolve a vida de vocês?
Não é solução, não. Entender o que
está
acontecendo.
Não, é que você não entende o que acontece com você. A sua natureza humana lhe dá uma ideia do que você está acontecendo com você e você aceita. Mas é lá que está. Eu adoro quando alguém diz assim, eu tenho a certeza que aquela pessoa falou mal de mim. Não falou para mim direto, mas aquilo foi para mim atacar. Vocês já têm bola de cristal, já sabem ler gente? É sua natureza humana que está lhe preparando para você receber o fruto da ação dela. Sofrimento.
Quando é que a gente consegue discernir que está servindo?
Nunca. Você não pode discernir nada, porque é a sua ação humana que faz. A natureza humana que guia.
Não, eu não acho que eu tenho que sobre explicar. Quando é que a gente tem uma noção plena se está servindo ao ego, à natureza humana ou ao espírito?
Tá certo. Eu vou lhe responder de outra forma.
Tá, obrigado.
Pergunta 132 do livro do Espírito. Eu pedi palestra para a filha outro dia. Tem mais um objetivo a encarnação. A de corpo do espírito tomar um corpo de acordo com o mundo que ele vai viver e aqui, sob as ordens de Deus, participar da obra dela. Tá certo? O que quer dizer isso? Quer dizer que você é um espírito que está num corpo e você participa da roda de encarnação, você participa do mundo de pau de criação. Como? Falando para ele. Brigando com ele, elogiando ele, atacando ele. Então, veja, se você está ajudando alguém, não importa se você está brigando, não importa se você está dando conselho, não importa se você está chutando, não importa se... Não importa o que você está fazendo, você está contribuindo para a obra dela, ó, sob as ordens de Deus. Então, agora vamos fazer um exercício. Quem quer saber se está ajudando ou não? Para quê? Para lhe dar a satisfação de estar ajudando o outro e você recebê-la cair. É isso. Não é não me perguntar, mas é você que está atento a você e dizer, peraí, eu fiz essa pergunta e deixa cachorro. Porque eu já sei que isso é a natureza humana e ela está presa a uma intencionalidade humana. Qual é a intencionalidade humana? É de você ganhar. Sim. Só uma, a mochinha que estava ali, que ia fazer a pergunta, ela é você que ia fazer ou é outra?
Você disse uma vez que ela fez, ela vai sempre ganhar, né?
Diga. Perfeito. Porque ela não tem palavras. Veja, uma pessoa que não está exposta ao caminho A e o B, vai sempre achar que o caminho A é o caminho que tem que fazer. Ela tem que ter opção para ir saber o caminho que leva a um lugar e o caminho que leva a outro. Então, o ensinamento do mestre é um parâmetro para lhe mostrar os dois caminhos. Quando Cristo diz assim, você não deve julgar, ele está lhe mostrando dois parâmetros. O parâmetro de julgamento e o parâmetro de não julgamento. E aí, como ele diz que você não deve julgar, você deve ir pelo caminho do não julgamento. Mas se você não tiver o ensinamento dele, você pode ir pelo caminho do julgamento, assim que você está fazendo certo. Deixa eu só fazer uma questão. O que você acha da presidente da República? Você.
Eu não gosto.
Você não gosta.
Sou babaca.
É horrível. O que mais? O que é você achar que a presidente é horrível? Não, que é? O que você está fazendo? Está julgando. Se você não tiver o ensinamento de não julgar, se você não partir para a sua faculdade de vida, estudar que a sua opinião sobre ela ou sobre qualquer coisa é um julgamento, você não vai conseguir trabalhar. Aí você vai achar que é muito certo, que ela faz mal para todo mundo, que ela merece. Tudo isso é sua mente criando. Eu não estou dizendo que ela é boa, tá?
Tá, mas eu olhando pelo lado.
Só estou dizendo que ser boa ou ser mal é uma questão humana. E é uma questão, então, que não deveria interferir no seu estado de espírito.
O que é o plano?
Meu plano.
É o plano de Deus.
E o que fazemos nessa situação de não aceitação, numa situação que está concorrendo para uma decadência do país, entendeu? A gente tem que ficar na inação?
Não.
Ou essas manifestações a favor do que a gente quer, tem que ter um aquilo.
Poxa, me diga uma coisa. Qual é o país do Chile? Então por que você vai se preocupar com a situação desse país? Segundo detalhe, o governante é colocado por quem? Paulo diz assim: respeite os governantes, porque eles são dados, são colocados por Deus. Cristo diz assim, quando perguntam para ele se ele vai pagar imposto, ele diz, vai lá e pague. A César é o que ele César. Desse um país, a presidenta, o que quer que seja, eu estou quase falando besteira, o que quer que seja, se danar, para não falar besteira. Você não tem nada a ver com isso, você não é brasileira, você não mora aqui, você não tem terra, você não está viva, você é espírito. Agora, a sua natureza humana vai continuar com opiniões, mas você não deve aceitar o fruto da opinião. Qual é o fruto da opinião? É achar que ela realmente está errada. Ele passou a pergunta, moça, por que ela está levando o país para a falência? Não, humanamente falando, por que você acha? Porque ela elevou imposto? Porque ela agiu de confissão? Porque ela rouba dinheiro? Porque ela agiu, a inflação está alta? É isso? Só a minha pergunta para você é a seguinte: quem disse que o outro não ia fazer igual? Você está trabalhando num mundo chamado mundo das culpabilidades. Podia ter alguém melhor. De culpa. Onde tem governo, tem sempre gente contra. Não existe governo que atenda todos. Agora, vou dar mais um motivo para você ter raiva dela. Você não está levando nenhuma vantagem com o que ela faz. Você não tem raiva dela, não. Você tem raiva de você estar perdendo. Vai perguntar para quem recebe o Bolsa Família se eu conta ela. Ah, não, eu estou levando vantagem. Então, veja, você não está contra a presidente, você está achando muito ruim porque você está perdendo. Cato âncora. Vontade de ganhar e medo de perder. Egoísmo. Eu gosto muito quando fala de corrupção. Ela realmente nunca corrompeu ninguém. E aí, da presidente fala mal. Daqueles que roubaram lá, como é que é o nome da empresa lá? Vocês falam mal. Vocês deviam ter vergonha. Eles pelo menos roubaram um dinheiro grande, você rouba a porcaria. Veja, é trabalhar isso. Não é para você achar que ela é boa. É para você se libertar do fruto da ação. Viver o sofrimento. Só isso. O problema é dela. Se ela está fazendo ou não está fazendo, não tem jeito. Eu não sou presidente, eu não vou mudar o mundo, eu não vou mudar ninguém. Agora, se eu que estou me dando, não dane, eu tenho que viver o que está acontecendo. Bom, é o plano de Deus. Aí já é um argumento. Como eu disse, cada um tem seu próprio argumento.
É o propósito.
Que seja, esse é um argumento. Agora, saiba que cada povo tem o governo que merece. Porque o governante é o karma do povo. Se aqui não tivesse corrupto, eu garanto que o governante não era corrupto. E o pior, vocês ensinam os seus filhos a ser corrupto. Vocês ensinam eles a levar vantagem. Ninguém ensina que filho perde, filho não fica com medo de perder, olha, você pode perder à vontade. Não, ó, vai estudar, você tem que ser um doutor, você tem que fazer. Tira confusão, você quer levar vantagem individual. Então você tá, sabe o que você está fazendo quando faz isso? Quando você dá dinheiro para o guarda na frente do seu filho, quando você agita, eu estou falando humanamente, quando você de chonega em ponto. Sabe o que você está fazendo? Criando o político corrupto de amanhã. O problema é que ninguém olha para si. Já sabe criticar quem está fora. Eu só quero falar uma coisa e nem pergunta depois, aí depois eu volto em si. Eu falei que vocês ficam um pouquinho de sistema. Aí, ditei uma pergunta no livro do Espírito, se eu não me engano é aqui, eu não sou evangélico, não decolo no direitinho. Se eu não me engano é aqui, que a pergunta é se Deus existe. O Espírito da verdade, Deus existe. Disso você não pode duvidar. Agora, querer saber sobre Deus é como você se perder num labirinto da onde você não vai sair. Deus é um mundo espiritual. Por mais que você escute sobre Deus, se conseguisse alguma resposta, essa resposta não seria verdadeira. E isso não faria nada com você. Só, não, não faria nada com você. Só lhe deixaria mais vaidoso. Aí é que é o finalzinho que é importante. Portanto, fala que você quer alguma coisa, é muito mais útil você estudar a sua impureza. Qual é a impureza de um filho? Ser humano! Por quê? Porque Paulo é bem claro. A natureza humana é contrária à natureza de Deus. A natureza humana é o inimigo de Deus. Inimigo, essa é a palavra de Paulo. O que nós estamos fazendo aqui? Estudando a sua impureza. É isso que essa faculdade espiritualista de vida traz. O estudo da impureza que o espírito vive quando assume uma natureza humana. E só confessando, como diz o Espírito da Verdade, quando perguntam para ele se não seria mais óbvio que o Espírito escolhesse uma vida com menos sofrimento. Ele diz, aí isso é para você, humano, que não quer sofrer. O Espírito, quando liberto da materialidade, vê as coisas de um jeito diferente. E esse é o problema, vocês. São humanos, veem as coisas como humanos e acham que estão evoluindo. Não sei. Ficou claro? Vamos dar uma paradinha aí e nós voltamos. Só para descansar. O meu nome, Tico Teco, né?
É, o Tico Teco.